Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 12 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Nigéria, Boko Haram ataca de novo no estado de Borno, fazendo 37 mortos. Interpol suspende colaboração com a FIFA. Estados Unidos, dois homens acusados de apoiarem Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sist na produção Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde as cidades de Nampula, no norte, e da Beira, no centro, apresentam hoje uma presença policial e militar superior ao habitual, após a RENAMO ter anunciado na quinta-feira a intenção de tomar sedes de governos provinciais pela força. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse entretanto hoje estar a preparar nova ronda de contactos com a oposição. Isso um dia depois da RENAMO ter ameaçado, como dizíamos, tomar pela força os governos provinciais no centro e norte do país. João Santa Rita.
Sem mencionar a RENAMO, Nyusi reiterou a sua disponibilidade para se encontrar com líderes da oposição e representantes da sociedade civil, com vista a dar prosseguimento a um diálogo orientado para resultados concretos na consolidação da paz. Ontem, a RENAMO, o maior partido da oposição, anunciou que vai forçar a criação das autarquias provinciais no centro e norte do país através da criação de uma polícia e da redistribuição do seu efetivo militar. José Manteigas, porta-voz à sessão do Conselho Nacional da RENAMO na Beira, disse que o quórum reunido nessa cidade aprovou a criação, a bem ou a mal, desses governos provinciais.
Todos nós sabemos que a Frelimo tem usado as forças armadas e a polícia para impor a sua vontade. Por via disso, a RENAMO, porque não pode desaparecer e nem deve desaparecer, deve existir, porque a RENAMO é o povo, irá também criar as suas forças para autodefender-se em situação em que for atacada. Portanto, é por causa disso que estamos a dizer que a RENAMO vai governar a força. O Conselho Nacional recomenda o partido, portanto, a forçar o regime da Frelimo a aceitar que as províncias do Niassa, Nampula, Zambezi, Cabo Delgado, Tete e Sofala sejam dirigidas por aqueles que aquelas populações elegeram. Portanto, caso contrário, o partido RENAMO deverá governar à força nas províncias onde ganhou as eleições.
Era José Manteigas. Sem avançar datas, José Manteigas disse que o movimento vai evacuar os edifícios estatais onde funcionam os atuais governos provinciais e os dirigentes da Frelimo terão a oportunidade da escolha de se filiarem na RENAMO para se manterem nos cargos ou transferirem o poder para o partido da oposição.
Obrigado, João Santa Rita. Entretanto, a Frelimo já reagiu a esta posição da RENAMO através do seu secretário-geral, Eliseu Machava.
Custa-me acreditar que tenha dito isso, mas se tiver dito, lamento bastante, porque se nós falamos de governação, estamos a falar da vida dos homens, estamos a falar dos moçambicanos. Estamos a falar destes moçambicanos que sofreram de guerras sucessivas.
Palavras do secretário-geral de Eliseu Machava. O chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, reagiu também à pretensão da Renamo de criar a sua própria polícia para viabilizar a implementação do projeto das autarquias provinciais.
Se aparece uma organização política que navega em águas de força, é a sua estratégia. Mas tem que ficar bem claro que nós, como MDM, defendemos um único exército nacional, defendemos uma única polícia nacional e republicana e defendemos uma nação unida, mas uma unidade dentro da nossa diversidade sociopolítico-cultural.
Palavras do chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, reagindo à pretensão da Renamo de criar a sua própria polícia para viabilizar a implementação do projeto das autarquias provinciais que pretende ver no país. Ainda em Moçambique, o músico moçambicano René de la Marques ficou nas últimas semanas na boca do povo, não pela qualidade daquilo que produz, mas sim por ter praticado um ato condenado pela sociedade. Anaconda, como é conhecido, é acusada da prática de incesto, o que levou várias organizações feministas a saírem à rua e a condenarem o ato. Alfredo Júnior.
Anaconda, como é conhecido, é acusado de prática de incesto, o que levou a várias organizações feministas a saírem à rua e a condenarem o ato. Ndira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, encabeça o coro de vozes que protestam contra o ato protagonizado pelo músico.
Ficamos chocadas e revoltadas com as notícias indicando que o cantor René de la Marques, mais conhecido por Rei Anaconda, alegadamente agrediu sexualmente a sua enteada de 14 anos. A sociedade comenta, fala-se na mídia, critica-se nas ruas. As pessoas perguntam-se, como é possível? Que homem desnaturalizado é este?
Na realidade, esta divulgação que está a ser feita está a fazer tanto mal quanto a violência que ela sofreu. E cada vez que um de nós faz clique para o reply, a gente está a ser cúmplice do Anaconda.
Sob o lema "A Anaconda vive dentro das nossas casas e em todo lugar", várias organizações da sociedade civil que trabalham em defesa dos direitos e da dignidade da mulher promoveram uma ação pública na tarde desta sexta-feira na Praça da Paz, em Maputo, para condenarem todo tipo de violência. Marilu João, do Movimento Jovens Feministas, condena esse tipo de prática que se evidencia um pouco por todo Moçambique.
A sociedade olha sempre para a vítima, mas por que ela passou nesta rua à noite sozinha? Por que ela vestia uma roupa XYZ, uma saia curta? E nós estamos cansadas de viver numa sociedade em que não olha para o violador, mas está sempre à procura de justificações para despenalizar o violador.
Não só organizações feministas condenam o incesto praticado pelo músico Anaconda. A rede OPEN, Homens pela Mudança, também junta-se ao coro de vozes. E Baiano Vali diz que está na hora da mudança.
Nós sabemos que cantores são pessoas que arrastam consigo massas. São pessoas que arrastam contigo crianças, porque as crianças gostam de ouvir as suas músicas por aí. E é muito triste quando essas pessoas, que deviam servir de modelos na nossa sociedade, aparecem com os seus nomes, de alguma forma, ligadas a práticas nefastas da nossa sociedade.
Só no ano passado, mais de 14 mil mulheres foram vítimas de violência em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O Egito diz que quer relançar as relações de cooperação com Moçambique. Os egípcios dizem que a cooperação no futuro poderá concentrar-se em três áreas: a educação, a agricultura e o turismo. Os egípcios dizem também que há interesses de empresários em investir na área do petróleo e do gás. Francisco Júnior.
Fauzi El Achamawi é o embaixador acreditado na capital moçambicana e diz que está satisfeito. Diz que as relações políticas e de amizade com Moçambique são profundas, mas reconhece que no campo económico pouco ainda foi feito.
I think that the level of relations between the two countries does not reflect the potentialities and the capabilities of the two countries that they can achieve from such an important relations.
E a Voz da América sabe que neste momento não há nenhum projeto egípcio aprovado pelo CPI, Centro de Promoção de Investimentos, instituição governamental moçambicana que dá a autorização para quem estiver interessado em investir em Moçambique. Mas o embaixador do Egito, acreditado em Maputo, afirma que a situação vai mudar nos próximos tempos. Segundo Fauzi El Achamawi, há muitas empresas do seu país, grandes companhias, interessadas em investir em Moçambique. Investimentos, inclusivamente, na área do petróleo e gás. E ainda, segundo o diplomata egípcio, a aposta na cooperação vai continuar a centrar-se em três áreas: educação e capacitação profissional de jovens moçambicanos, agricultura e turismo. Nesta quarta-feira, à margem da cimeira de Sharm el-Sheikh, o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi recebeu em audiência o primeiro-ministro de Moçambique e com ele falou das relações de cooperação, uma cooperação que vai ser relançada.
E também dissemos que era muito necessário que façamos uma reunião mista, da comissão mista entre Moçambique e Egito, nos próximos meses, e pensamos que a cooperação bilateral entre Moçambique e Egito vai ser relançada a partir de agora.
Era o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho do Rosário, falando aos jornalistas em Sharm el-Sheikh, Egito, onde foi recebido pelo presidente egípcio, a quem entregou uma mensagem do chefe de Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, e com quem discutiu aspectos ligados à cooperação bilateral. De Sharm el-Sheikh, Egito, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O jogo de futebol Cabo Verde-São Tomé e Príncipe, marcado para amanhã no Estádio Nacional na Cidade da Praia, está a despertar grande entusiasmo, havendo quem considere que poderá ser uma forma para reforçar os laços de amizade entre os dois países. Eugénio Teixeira.
Trata-se do primeiro encontro oficial entre os dois países, tendo uma particularidade especial, já que na formação são-tomense se pontificam algumas figuras entre dirigentes e jogadores que são de origem cabo-verdiana. Com a ligação aérea bissemanal entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, espera-se que haja maior intercâmbio nos setores comerciais, desportivos e culturais entre os dois arquipélagos africanos de língua portuguesa. O ministro são-tomense da Juventude e Desportos, Marcelino Sanches, considera que o desporto pode jogar um papel importante no reforço das relações entre os povos.
Eu acho que o desporto joga um papel bastante preponderante nesses aspectos. O desporto hoje pode influenciar politicamente, economicamente, socialmente um país. E por isso eu acho que será uma opção muito boa que o futebol poderá provocar esta união entre os dois países, entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. São países com muita história, ou seja, a grande parte da população em São Tomé e Príncipe são filhos de cabo-verdianos. Eu acho que temos uma relação muito grande, relação de irmãos.
Também o presidente da Federação São Tomense de Futebol defende maior aproximação entre os povos. De acordo com Domingos Monteiro, o desporto pode abrir caminho para o reforço da cooperação nos vários setores.
A relação comercial, estamos já dá muito tempo para cá a tentar vermos a possibilidade do transporte marítimo, que, como sabe, nós temos a ligação através do transporte aéreo, não é? E torna caríssimo fazer negócios. Mas estamos a lutar para ver se conseguimos, através dos dois governos, não é? Isso sei eu, para ver se fazermos mais negócios, tanto os cabo-verdianos em São Tomé e os santomenses em Cabo Verde.
Em Cabo Verde já existe uma significativa comunidade são-tomense, por isso faz algum tempo que reclamam a abertura de uma representação diplomática na praia. O presidente da Associação de Naturais de São Tomé e Príncipe e Amigos, Simão de Pina, confidenciou à Voz da América que já houve promessas de alguns governantes do país do Equador para a abertura de um consulado, mas que ainda não foi cumprida.
O próprio seu primeiro-ministro sabe e tem conhecimento, ele disse, no encontro aqui em Cabo Verde, mesmo no fórum que nós fomos lá, ele tomou o compromisso de abrir uma embaixada, um consulado aqui em Cabo Verde. Conforme o governo diz, já todos os governos que entraram em São Tomé já têm conhecimento que há necessidade de um consulado aqui em Cabo Verde, ou uma embaixada. Portanto, estamos à espera.
O jogo Cabo Verde-São Tomé e Príncipe, marcado para sábado, dia 13, está a ser visto como uma boa oportunidade para o reforço das relações entre os povos dos dois países. Espera-se que, com a ligação aérea entre as duas capitais, duas vezes por semana haja maior intercâmbio cultural, desportivo e comercial. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Iraque congratulou-se com a decisão da administração Obama de enviar mais soldados americanos para apoiarem e treinarem as forças iraquianas na sua luta contra os militantes do Estado Islâmico. A decisão americana verifica-se no momento em que se assinala o primeiro aniversário da tomada da cidade nortenha de Mosul pelas forças do Estado Islâmico. Muitas das pessoas que fugiram à brutalidade dos militantes encontram-se ainda a viver em campos de refugiados no Kurdistão iraquiano. O Estado Islâmico apoderou-se também de grande parte da província de Anbar, na região ocidental do Iraque. No mês passado, o exército iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos e outros aliados, desencadeou uma ofensiva para tentar recuperar o território. Esta semana, a administração Obama autorizou o envio de mais 450 soldados americanos para o Iraque, elevando assim a 3.500 o número de militares americanos naquele país. Numa entrevista à Voz da América, o presidente do Parlamento iraquiano, Salim al-Jiburi, apelou a mais ajuda internacional. A decisão dos Estados Unidos, disse o presidente do Parlamento iraquiano, é um bom indicador da vontade e da seriedade americana em lutarem contra o Estado Islâmico. Mas obviamente não se trata do nível necessário para uma rápida vitória nesta guerra. Portanto, os iraquianos esperam mais assistência e mais solidariedade por parte da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos. Palavras do presidente do Parlamento iraquiano, Salim al-Jiburi. Os Estados Unidos vão igualmente disponibilizar armas e equipamentos às forças iraquianas, incluindo às milícias que lutam debaixo do comando militar iraquiano. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A África do Sul está a registrar cortes frequentes e prolongados de energia elétrica, e isso no momento em que se realiza a cimeira dos líderes africanos. Trata-se de uma situação embaraçosa, tal como refere o Simeão Pongwane.
A empresa sul-africana de produção e distribuição de energia elétrica, Eskom, está muito embaraçada e atira as culpas contra a hidroelétrica de Cahora Bassa, HSB, em Moçambique. Fontes da televisão pública sul-africana disseram que os cortes de fornecimento de energia eram provocados pela redução da quantidade da corrente da HSB fornecida à África do Sul. O país recebe 1.100 megawatts da eletricidade da HSB nos termos de um acordo assinado pelos dois países desde a construção da barragem de Cahora Bassa nos meados da década de 1970. O porta-voz da HSB disse, entretanto, em conversa telefônica com a Voz da América, que a Eskom sabe que há redução temporária por causa de trabalhos de manutenção dos grupos geradores e sempre tem sido assim em caso de necessidade, com uma comunicação prévia. A crise de energia elétrica no país mais industrializado do continente africano é muito antiga e foi provocada por falta de investimentos em infraestruturas de geração e distribuição da corrente desde a queda do regime do apartheid e expansão da rede para as populações anteriormente marginalizadas pelo sistema. Moçambique já precisa de muita energia elétrica para vários projetos de desenvolvimento, sendo que da corrente gerada pela HSB, o país apenas recebe 300 megawatts através mesmo da África do Sul. O ministro moçambicano da Energia e Recursos Minerais, Pedro Couto, diz que o país já não tem energia ou eletricidade para vender aos seus vizinhos. A HSB vende energia elétrica à África do Sul e ao Zimbábue, mas a maior parte da população moçambicana vive mesmo na escuridão. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwane. A economia mundial vai enfrentar mais um ano de reduzido crescimento. Isso segundo um relatório agora publicado pelo Banco Mundial. O crescimento deve melhorar ligeiramente no ano a seguir. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Especialistas prevêem agora que a economia vai expandir este ano 2,8%, com o comércio a ser confrontado com impactos como a queda dos preços do petróleo e ainda o aumento das taxas de juros aqui nos Estados Unidos. O diretor do Grupo de Perspectivas de Desenvolvimento do Banco Mundial, Ayan Kose.
It looks like 2015 will be another year of weak global growth. We expect global economy to grow 2.8%.
Os países em desenvolvimento enfrentam duas grandes transições, sendo a primeira os baixos custos das mercadorias. O segundo, o mundo enfrenta custos mais elevados de juros. Washington reduziu as taxas de juros praticamente a zero durante a recessão para reativar o crescimento. No entanto, a recuperação da economia americana não necessita desta medida e o Banco Central deve subir lentamente as taxas de juros na parte final deste ano. A medida vai aumentar os custos dos empréstimos e reduzir o crescimento. Como esperado, a queda dos preços do petróleo afetou as economias de alguns países exportadores de petróleo. Segundo o relatório do Banco Mundial, a baixa dos preços do petróleo ainda não ajudou as nações importadoras, tal como fora previsto pelos economistas. Na generalidade, as economias no mundo em desenvolvimento devem expandir este ano 4,4% e um pouco mais em 2016. O crescimento na China deve abrandar para 7,1%, enquanto que a economia da Rússia, afetada pela descida dos preços do petróleo e as sanções, reduziu em 2,7%. Nos Estados Unidos, o reforço do dólar significa que os bens produzidos pelos americanos são mais caros e menos competitivos nos mercados mundiais, o que pode abrandar o crescimento na maior economia do mundo.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. Hoje, dia 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, evocando muitas crianças nos países em desenvolvimento, com idade inferior a 18 anos, que têm de trabalhar para ajudar as respectivas famílias ou apenas para tomarem conta de si próprias. Paulo Oliveira, com mais pormenor.
Um exemplo disto é a Etiópia, onde mais de 60% das crianças do país se encontram envolvidas em diferentes formas de trabalho infantil. O trabalho infantil ainda é comum em muitas partes do mundo, como no caso da Etiópia, onde muitas crianças ajudam os pais nas terras ou deslocando-se pelas ruas tentando vender mercadorias ou ainda engraxando sapatos. Os rapazes têm todos entre 12 e 16 anos de idade. A Lula Pankhurst, que tem realizado trabalho de pesquisa sobre o trabalho infantil, sustenta que culturalmente é uma situação aceita para as crianças etíopes suportar as famílias, e isto é diferente dos jovens que desempenham piores formas de trabalho. As crianças são forçadas a trabalhar devido à pobreza no agregado familiar. Também enquanto o agregado tem de fazer face à morte de um membro da família, particularmente aquele que angaria o sustento. Um centro nos arredores de Addis Abeba, fundado por uma organização local, acolhe jovens menores de idade que enveredaram pela prostituição para viverem. São menos visíveis do que os engraxadores, mas mais vulneráveis do que as crianças que trabalham para suportar as suas famílias. Belaines, de 17 anos de idade, é proveniente de uma aldeia rural e tornou-se empregada doméstica na capital do país. Decidiu, no entanto, deixar o trabalho como criada por o patrão a tratar muito mal.
Não gostava do meu trabalho como empregada doméstica. Na altura, tinha pessoas amigas que estavam no negócio da prostituição e me disseram que se ganhava bem.
Várias organizações etíopes sustentam que trabalhar pelos direitos é ilimitado devido à lei de 2009 das sociedades civis, que torna mais difícil melhorar as condições de crianças que sejam apanhadas pelo trabalho infantil.
No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios em Washington. Como habitualmente, amigo ouvinte, vamos propor-lhe de seguida a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com os torneios de futebol a nível de nações e começamos com a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul, mas em que está um país da América Central, o México, que hoje defronta a Bolívia num jogo do Grupo A. Grupo onde ontem a equipa anfitriã, o Chile, bateu o Equador por 2-0, dois golos já na segunda parte. Chile, obviamente, superior, mas Equador a defender bem até a sofrer um penalti na segunda parte. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, hoje um bom jogo em perspectiva, Estados Unidos-Suécia, no grupo D, onde os Estados Unidos têm 3 pontos e a Suécia 1. Uma das duas equipas africanas a jogar hoje é a Nigéria, está neste grupo com 1 ponto e defronta a Austrália com 2. Outra equipa africana, os Camarões, com tarefa difícil, tem pela frente o atual campeão do mundo, o Japão. Ambos têm 3 pontos. Suíça e Equador completam este grupo, ambos com 0 pontos. Ontem, a Alemanha e a Noruega empataram uma bola e a equipa africana da Costa do Marfim voltou a perder, agora com a Tailândia por 3-2 Isto no grupo onde a Alemanha e a Noruega têm 4 pontos e Tailândia 3. No grupo A, a equipa anfitriã, o Canadá, empatou com a Nova Zelândia. A China bateu a Holanda por 1-0, com um golo já em tempo de descontos. O Canadá está no topo do grupo com 4 pontos. China e Holanda têm 3, Nova Zelândia 1. Hoje também há muitos jogos de qualificação para o Euro 2016 e alguns deles são bem apetitosos. Croácia e Itália é um deles, um jogo do grupo H, em que a Croácia comanda o grupo com 13 pontos, a Itália está em segundo com 11, mas à espreita está a Noruega em terceiro, que em princípio tem tarefa mais fácil, recebe o Azerbaijão. Outro grande jogo é aquele entre o país de Gales e a Bélgica, ambos têm 11 pontos no topo da classificação do grupo B, mas também aqui há outra nação à espreita, Israel, com 9 pontos, que está na Bósnia, que tem 5 e que não pode perder. Há mais jogos amanhã e domingo. Amanhã, Portugal, que comanda o grupo I, está na Arménia, que está em último. Uma das questões que se levanta em todos estes jogos é o cansaço dos jogadores em fim de época pelas suas equipas. João Moutinho, médio de Portugal e do Mónaco, abordou esta questão e também o favoritismo de Portugal neste jogo.
E o cansaço não está em mente, nem cansaço, nem férias. Não, temos 2 jogos pela frente, sendo que o mais importante é já o próximo, que é contra a Arménia. E o cansaço não vai estar dentro de nós. Temos que trabalhar da mesma forma que temos vindo a fazer durante a época. Sabemos que o futebol é fértil em poder haver algumas surpresas, mas nós nem pensamos nisso. Nós trabalhamos dia a dia para conseguir o objetivo final, que é a vitória. Seja no jogo com a Arménia, seja no jogo com a Sérvia, seja em qualquer jogo que nós entremos, é para ganhar. Mas temos que demonstrar dentro de campo, porque sabemos que na teoria somos mais fortes, mas da teoria à prática vai um pouco, por isso dentro de campo temos de ser superiores, temos de querer mais, porque às vezes só a qualidade não chega.
Era João Moutinho, da seleção portuguesa. No basquetebol americano, ontem o Golden State derrotou o Cleveland por 103-82, no quarto jogo da final, que está agora empatada 2 jogos cada. O jogo de ontem foi em Cleveland e domingo joga-se em Sacramento, a cidade do Golden State Warriors. Vai ser renhida esta final.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo ainda, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. O presidente Barack Obama deslocou-se hoje ao Congresso para fazer um último apelo a congressistas do seu próprio Partido Democrático para que o apoiem no seu plano de negociar um tratado de comércio livre com os países da Ásia e do Pacífico. A Câmara dos Representantes vai hoje votar se vai conceder ou não ao presidente o poder para negociar no seu todo o acordo sem interferência do Congresso, antes do mesmo estar totalmente concluído. Muitos democratas opõem-se, dizendo que o Congresso deve ter o poder de verificar o acordo em cada um dos seus pontos e não apenas na totalidade. Os republicanos apoiam o acordo, embora muitos não queiram dar apoio ao presidente Obama naquilo que poderá ser considerado como um sucesso da sua administração. O Paquistão encerrou os escritórios da organização não-governamental de ajuda Save the Children, acusando-a de envolvimento de atividades anti-paquistanesas. As autoridades selaram a sede da organização na capital, Islamabad, e deram ao pessoal 15 dias para deixar o país. Membros do grupo de jovens vigilantes no norte da Nigéria disseram que o grupo islâmico Boko Haram pegou fogo a 6 aldeias e matou 37 pessoas num novo ataque perto da sua principal zona de ação, na floresta de Sambisa. O Fundo Monetário Internacional terminou sem sucesso as conversações com a Grécia para desbloquear 8.200 milhões de dólares de que a Grécia necessita para pagar as suas dívidas até ao dia 30 de junho. As conversações vão agora continuar entre o governo grego e a União Europeia, depois dos negociadores do FMI terem regressado a Washington, dizendo que não se registaram progressos. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse entretanto hoje que é importante continuar com as conversações, salientando, contudo, que todas as partes têm que fazer concessões. E, por último, em França, um tribunal absolveu o antigo diretor do Fundo Monetário Internacional de envolvimento numa rede de prostituição. Outras 10 pessoas associadas a Strauss-Kahn foram também absolvidas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos, aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura de 32 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Skip Sesc. Títulos das principais notícias: o Congresso dos Estados Unidos vai votar ainda hoje o Tratado de Comércio Livre com a Ásia e o Pacífico. O Paquistão ordenou o encerramento da NGO Save the Children. Boko Haram incendiou aldeias na floresta. 12 de junho de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Cidades de Nampula, no norte de Moçambique, e da Beira, no centro, apresentam hoje uma presença policial e militar superior ao habitual, após a Renamo ter anunciado na quinta-feira, ontem, a intenção de tomar sedes de governos provinciais pela força. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse, entretanto, que está a preparar uma nova ronda de contactos com a oposição. Isto, um dia após a Renamo ter ameaçado tomar pela força governos provinciais no centro e no norte do país. Detalhes com o João Santa Rita.
Sem mencionar a Renamo, Nyusi reiterou a sua disponibilidade para se encontrar com líderes da oposição e representantes da sociedade civil com vista a dar prosseguimento a um diálogo orientado para resultados concretos na consolidação da paz. Ontem, a Renamo, o maior partido da oposição, anunciou que vai forçar a criação das autarquias provinciais no centro e norte do país através da criação de uma polícia e da redistribuição do seu efetivo militar. José Manteigas, porta-voz à sessão do Conselho Nacional de Renamo na Beira, disse que o quórum reunido nessa cidade aprovou a criação, a bem ou a mal, desses governos provinciais.
Todos nós sabemos que a Frelimo tem usado as forças armadas e a polícia para impor a sua vontade. Por via disso, a Renamo, porque não pode desaparecer e nem deve desaparecer. Deve existir porque a Renamo é o povo. Irá também criar as suas forças para autodefender-se em situação em que for atacado. Portanto, é por causa disso que estamos a dizer que a Renamo vai governar à força. O Conselho Nacional recomenda o partido, portanto, a forçar o regime da Frelimo a aceitar que as províncias de Niassa, Nampula, Zambezi, Cabo Delgado, Tete e Sofala sejam dirigidas por aqueles que aquelas populações elegeram. Portanto, caso contrário, o Partido Renamo deverá governar à força nas províncias onde ganhou as eleições.
Era José Manteigas. Sem avançar datas, José Manteigas disse que o movimento vai evacuar os edifícios estatais onde funcionam os atuais governos provinciais, e os dirigentes da Frelimo terão a oportunidade da escolha de se filiarem na Renamo para se manterem nos cargos ou transferirem o poder para o partido da oposição.
Obrigado, João Santa Rita. Enquanto isto, a Frelimo reagiu à posição da Renamo através do seu secretário-geral, Eliseu Machava.
Custa-me acreditar que tenha dito isso, mas se tiver dito, lamento bastante, porque se nós falamos de governação, estamos a falar da vida dos homens, estamos a falar dos moçambicanos, estamos a falar destes moçambicanos que sofreram de guerras sucessivas.
Era Eliseu Machava, o secretário-geral da Frelimo. O chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, reagiram igualmente sobre a pretensão da Renault de criar a sua própria força de polícia para viabilizar a implementação do projeto de autarquias provinciais.
Se aparece uma organização política que navega em águas de força, é a sua estratégia. Mas tem que ficar bem claro que nós, como MDM, defendemos um único exército nacional, defendemos uma única polícia nacional e republicana e defendemos uma nação unida. Mas uma unidade dentro da nossa diversidade sociopolítico-cultural.
Reações do chefe da bancada parlamentar do MDM, Lutero Simango, à pretensão da Renan de criar a sua própria força de polícia. Economia com o Eduardo Ferro.
A queda generalizada dos preços dos combustíveis e bens vai impor este ano desafios difíceis a países em desenvolvimento, como Moçambique e Angola, que terão mais dificuldades em pagar empréstimos, defende o Banco Mundial no relatório divulgado esta semana. Na atualização que fez ao relatório anual Perspectivas Económicas Globais 2015, o Banco Mundial baixa para 4,4% a previsão de crescimento para o grupo dos países em desenvolvimento. De acordo com aquela instituição financeira, a crescente valorização do dólar deverá dificultar o pagamento das dívidas externas de países como Angola, que será afetado, atendendo a que é um exportador de petróleo, e Moçambique, que beneficiará da redução da fatura da importação de combustíveis, sendo, no entanto, prejudicado pela baixa dos preços das mercadorias que exporta. Neste quadro, o Banco Mundial adianta que a economia angolana vai registar este ano um crescimento de 4,5%, antecipando 3,9% para 2016, dentro do espaço dos países africanos de língua oficial portuguesa. Moçambique é o país que mais vai crescer em 2015, com uma expansão do produto interno bruto de 7,2%, assim como nos dois anos seguintes, que deverá atingir 7,3%. Cabo Verde, por outro lado, deverá crescer 3% este ano e 3,4% em 2016, 3,5% em 2017, enquanto a Guiné-Bissau verá o seu produto interno bruto expandir-se 4,2% este ano e 3,9% e 4% nos dois anos seguintes. Lê-se ainda naquele relatório que não faz menção à previsão de crescimento económico de São Tomé e Príncipe. O consórcio Gateway foi escolhido pelo governo português para adquirir 61% da companhia aérea TAP Air Portugal. O reforço da capacidade económica e financeira e projeto estratégico e de valorização das ações da TAP foram os critérios decisivos para a escolha daquele consórcio. O consórcio, constituído pelos empresários portugueses Humberto Pedrosa e americano David Neilman, proprietários do grupo de transportes Barraqueiro e das companhias aéreas Blue e JetBlue, terá de pagar de imediato 10 milhões de euros à empresa estatal Par Pública pelas ações representativas de 61% do capital social do grupo TAP. O encaixe da Par Pública poderá atingir 140 milhões de euros com a venda de participação de 34%, que fica para já na posse do Estado português. A opção de venda da participação de 34% da TAP ao acionista privado é válida por 2 anos, mas a oferta em bolsa poderá vir a realizar-se até 4 anos, depois de ficar fechada a alienação dos 66% do capital da transportadora, incluindo a parcela de 5% para os trabalhadores. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,55 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,39 randes.
A Voz da América a transmitir em português.
Não é fácil fazer cinema no Sul e colocar os produtos no mercado mundial. Mas quando aí chega, o cinema africano se apresenta com uma força única. A afirmação é do realizador brasileiro Vicente Ferraz, aqui em Artes e Entretenimento. A Estrada 47 é a última produção do realizador brasileiro Vicente Ferraz, que aborda a participação de militares brasileiros na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Com esta obra, Ferraz ganhou o prémio Kikito de melhor longa-metragem na 42ª edição do Festival de Gramado de 2014, o principal prémio do cinema brasileiro. O realizador, que recuperou um filme de propaganda do regime cubano 30 anos depois, prepara agora uma nova obra, A Guerra do Paraguai. Nesta edição de Artes e Entretenimento, falo com Vicente Ferraz sobre a sua filmografia, os seus gostos e o cinema que se faz longe do Hollywood. Mas primeiro, a sua apresentação.
Um realizador brasileiro que morou muitos anos em Cuba, fez filmes em vários países da América Latina. Eu tenho um filme que foi bastante conhecido, chama Soy Cuba, Mamute Siberiano. Realizei outros filmes, como O Último Comandante, Arquitetos do Poder. Fiz um filme de episódio chamado Estar Fundo, com um realizador que eu acredito que seja conhecido em alguns países, um realizador português talvez seja conhecido em alguns países de língua portuguesa na África, que é o Pedro Costa. E agora acabei de fazer um filme chamado A Estrada 47, que é sobre a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial.
Falando dessa última produção, que acaba por ganhar um prémio, A Estrada 47, a história verdadeira da participação brasileira durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, ao lado das forças aliadas. Mas qual é a vertente que olha a participação militar ou a participação humana das tropas brasileiras?
É a participação humana, né? Eu nunca tive a pretensão de fazer uma análise militar ou uma análise histórica, né? Apesar do filme se passar há 70 anos atrás. O filme, ele conta a história de um grupo de brasileiros, de jovens, que há 70 anos atrás foi lutar na Itália, né? E nesse momento era o pior inverno do século, né? Então o filme todo se passa na neve, né? Em paisagens geladas e a menos 20 graus abaixo de zero, nesse final de guerra, né? Então é um filme que é um drama psicológico que se passa no meio da guerra.
O que é que o motiva? Vejo que tem obras com fundo político e histórico. Você é engajado politicamente ou tende a procurar o que está por trás dessa cortina política?
Eu tenho um engajamento político. Só que meu engajamento político, ou seja, as minhas utopias, muitas delas elas fracassaram, né? O que eu acredito, a minha última utopia é acreditar no ser humano, né? Então esse filme é um pouco a situação de homens em uma situação limite, né? Homens vivendo uma situação limite, ou seja, brasileiros vivendo uma situação limite. Então é um filme que ele é um pouco um tratado de relações humanas, né?
Uhum.
Então, e é um filme que ele é um filme antibelicista, ele não é um filme de gênero, não, ele... eu costumo dizer que até é um filme de paz, né? Eu tento ressaltar os valores humanistas, né? Então eu acho que essa é a minha militância hoje em dia.
Recuperou um filme em Cuba, que também faz parte do seu trabalho. Como é recuperar um filme que ficou a meio e conseguir colocá-lo cá fora?
Esse filme é muito particular na minha vida, porque eu estudei em Cuba nos anos 80, inclusive... Um companheiro de vocês, o Mariano Bartolomeu, angolano, estudou junto comigo e vivemos aquela experiência daquela escola fundada da FEMARC nos anos 80. Eu encontrei eu conheci a obra do Mikhail Kalatozov, né? Famoso pelo Quando Voam as Cegonhas, né? Ele tinha uma estética muito particular, né? Até muito ainda influenciada pelo realismo socialista. E um dia me falaram que ele fez um filme em Cuba. Então eu achei aquilo dali muito curioso, né? Ou seja, um filme feito por Kalatozov nos anos 60, em Cuba. Eu vi o filme naquela época, eu achei aquele filme muito, muito interessante, mas assim, que eram como se fossem duas peças de um quebra-cabeça que nunca se montava. Essa visão eslava do Caribe. Ou seja, o filme era uma grande peça de propaganda da Revolução Cubana.
Uhum.
Ele foi feito após o rompimento das relações, a Baía dos Porcos, e foi realizado no meio da crise dos mísseis. Só que, quando aquele filme é lançado em Cuba e na União Soviética, o filme fracassou rotundamente, né? Os soviéticos não entenderam aquele por que se gastou tanto dinheiro, tanto tempo fazendo aquele filme. E os cubanos, eles não se reconheciam ali naquele híbrido, né?
Uhum.
E o filme ficou esquecido. 30 anos depois, e aí foi quando mais ou menos eu comecei a fazer o filme, ou seja, eu comecei a fazer o filme no ano 2000, né? Ou seja, muitos anos depois de ter me formado, e me contaram essa história que o Scorsese e o Coppola tinham recuperado o filme, e o filme tinha sido um sucesso rotundo assim, da crítica norte-americana, né? O renascimento do filme. Eu vou para Cuba com essa notícia e vou conversar com aquelas pessoas que trabalharam no filme. E aquelas pessoas não sabiam disso, até por toda a característica de Cuba, um país isolado, né?
Uhum.
E aquelas pessoas começam a se dar conta que o trabalho mais desprezado da vida delas era o que tinha tido maior reconhecimento. E o filme é uma certa analogia da Revolução Cubana, né? Aquele processo político que avançou nos anos 60, nos anos 70, se estancou. No final dos anos 80, a União Soviética desaparece, ou seja, no começo dos anos 90 desaparece, o país enfrenta uma crise econômica terrível e todos aqueles sonhos, aquela utopia
desaparece.
Estava impresso naquele filme, vai desaparecendo, né?
Uhum. E agora, Vicente Ferraz, está a preparar um filme sobre a guerra no Paraguai. Já não é uma guerra tão distante. Qual é a ótica que está a definir para este filme?
A maior marca da sociedade brasileira, né, e do nosso das nossas características sociais e do nosso estágio econômico é uma marca muito dura e é uma cicatriz que a gente leva até hoje, em 2015, que é a escravidão. A escravidão, ela foi talvez o processo mais cruel da história, né, e teve marcas profundas no Brasil, né? O Brasil até hoje é marcado pela escravidão. Então, o recorte que eu quero fazer histórico, né, que os filmes que eu faço são pequenos recortes, né? A Guerra do Paraguai foi a maior guerra das Américas, né? Foi um conflito maior do que a Guerra Civil Americana, onde que envolveu a Argentina, Uruguai e o Brasil lutando contra o pequeno Paraguai. O filme é um filme sobre os escravos na Guerra do Paraguai, porque era uma maneira de conseguir alforria, era ir lutar na Guerra do Paraguai. A sinopse dessa história é: o filho bastardo do maior escravocrata brasileiro tem a notícia que o irmão está desaparecido nos campos de batalha dessa guerra. Ele, para ser reconhecido pelo pai, tenta buscar o irmão na linha de combate. Nunca consegue encontrar o irmão. Ele se perde e é salvo por um contingente de escravos. Uhum. Então, aqueles escravos que estão há anos naquela guerra, que sabem o bom combate, eles começam a inverter a relação social. Eles se tornam os amos daquele jovem que era filho do escravocrata, né? Que começa a servir e ele começa a conviver com aqueles escravos. Só que no final da história, ele descobre que o irmão dele nunca foi para aquela guerra. O irmão dele estava na Academia Francesa Militar. O pai tinha que mandar um filho para a guerra e optou mandar o filho bastardo. Então, esse filho bastardo, no final das contas, ele descobre que a gente dele, ele pertence muito mais àquele contingente de escravos do que àquela família que nunca reconheceu ele. Então, um pouco um recorte desse momento no Brasil e um pouco da sociedade brasileira hoje em dia, né?
Está a procurar histórias que vão quase na contramão do que é a filmografia internacional, onde se procura principalmente é o mercado e a comercialização. Como é fazer cinema no Sul, com poucos meios e também com o mercado ainda reduzido?
Bom, a realidade brasileira, né, ela mudou de uns anos para cá, né? Hoje em dia temos fomento, né? O Estado criou mecanismos de fomento, então é difícil um pouco, existe, eu acho que podemos dizer assim, muito a grosso modo, existe essa realidade hegemônica, hollywoodiana, uhum, ultra comercial, né? E existem os outros cinemas, inclusive até o cinema europeu, ele depende muito do Estado na sua defesa, né? E o cinema africano, que é um cinema que eu conheço pouco, infelizmente, porque a distribuição internacional ela é quase um monopólio de Hollywood, né? Uhum. Ou seja, as nossas salas são invadidas pelos cinemas, não pelos cinemas nacionais, mas pelos cinemas, pela cinematografia norte-americana. Então é muito difícil você competir com essa máquina monstruosa. O que eu acho interessante do cinema africano é quando ele chega com a sua própria identidade, com o seu próprio sotaque, com a sua própria linguagem. Ou seja, é um cinema que vem com muita a força que ele pode se impor no mercado internacional é com a sua identidade. Porque se você tem uma visão, eu falo isso inclusive para os meus colegas de profissão brasileiros, uma visão colonizada, ou seja, querendo fazer uma cópia da produção hegemônica, eu acho que você tende ao fracasso. Eu acho que o que nós devemos lutar é para abrir espaços para vermos outro tipo de cinema. Ou seja, não é só eu quero abrir espaço aqui no Brasil, não só para o cinema brasileiro, mas para outras cinematografias, inclusive a cinematografia africana, e que agora deu um belo exemplo que teve um filme finalista no Oscar, né? Então isso mostra que a África tem muito o que contribui no audiovisual, né?
Foi assim a conversa com o realizador brasileiro Vicente Ferraz, vencedor do Prémio Kikito de melhor longa-metragem na 42ª edição do Festival de Gramado de 2014 no Brasil. E assim termina esta edição de Artes e Entretenimento, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Obrigado, Álvaro. E agora até à leitura do resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 12 de junho de 2015. Vamos ficar com a música Não Me Compares.
Agora que gemem mais pálidas nossas memórias que a neve no televisor, agora que chove na sala e se apagam as velas do barco que me iluminou, agora que canta o tempo chorando seus versos, meu mundo enfim despertou. Agora perdido em silêncio feroz, pra que desatar esses nós? Agora enxergamos direito e podemos nos ver por detrás do rancor. Agora eu te digo de onde venho e dos caminhos que a paixão tomou. Agora o destino é ermo e nos encontramos neste furacão. Agora eu te digo de onde venho e do que é feito o meu coração.
Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. Saltan los gatos buscando las sobras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero aspavientos, tan solo una charla tranquila entre nos. Si quieres te cuento por qué te quiero, y si quieres cuento por qué no.
Você não sabe.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, 12 de junho de 2015. O presidente Barack Obama deslocou-se ao Congresso para fazer um último apelo a congressistas do seu Partido Democrático para apoiar o plano de negociar um tratado de comércio livre com os países da Ásia e do Pacífico. A Câmara dos Representantes poderá votar ainda hoje se vai conceder ao Presidente o poder para negociar no seu todo o acordo sem interferência do Congresso, antes mesmo de estar totalmente concluído. Muitos democratas apoiam-se afirmando que o Congresso deve ter o poder de verificar o acordo em cada um dos seus pontos e não apenas na sua totalidade. Os republicanos apoiam o acordo, embora muitos não queiram dar apoio ao Presidente Barack Obama naquilo que poderá ser considerado um sucesso da sua administração. O Paquistão encerrou os escritórios da organização não-governamental Save the Children, acusando-o de envolvimento em atividades anti-Paquistão. As autoridades selaram a sede da organização na capital da cidade de Islamabad e deram ao seu pessoal 15 dias para deixar o país. Uma entidade paquistanesa disse que as atividades da Save the Children levantavam muitas suspeitas, mas não deu pormenores. A Save the Children opera no Paquistão há 35 anos e disse numa declaração que não há pessoal estrangeiro nos seus escritórios. A organização disse que vai levantar as objeções e preocupações ao mais alto nível. Membros do grupo de jovens vigilantes no norte da Nigéria indicaram que o grupo islâmico Boko Haram incendiou 6 aldeias e matou 37 pessoas num novo ataque perto da sua principal zona de ação, na floresta de Sambisa. Secção editorial reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Passaram já 26 anos desde a supressão violenta pela China de manifestantes pró-democracia na praça de Tiananmen. Os manifestantes, muitos deles estudantes, tinham se juntado na capital e pelo país durante semanas, exigindo mudança política e respeito pelos direitos humanos fundamentais que se estavam a ser negados pelo governo. Não se conhece quantas pessoas foram mortas na violenta confrontação que se seguiu à detenção de participantes. As autoridades chinesas têm tentado apagar o acontecimento da história oficial da China através da censura do que aconteceu e assegurando que não ocorram comemorações na praça de Tiananmen. O mundo, todavia, recorda os acontecimentos de 4 de junho de 1989. O mundo recorda a imagem tirada de um hotel de Pequim de um jovem em frente de um tanque do exército chinês. Uma foto constitui o espírito valente de indivíduos que, ao longo da história, destemidamente exigem os seus direitos. Numa declaração à imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, assinalou o 26º aniversário da violenta repressão de protestos pacíficos dentro e fora da praça de Tiananmen. Os Estados Unidos, referiu, continuam a solicitar o número oficial das vítimas dos acontecimentos, a libertação daqueles que ainda cumprem sentenças relacionadas e o fim da intimidação e detenção daqueles que desejam comemorar pacificamente o aniversário. Kirby acrescentou que, embora a China tenha conhecido progresso social e económico desde 1989, os Estados Unidos continuam preocupados com o facto de continuarem as violações dos direitos humanos na China. Seguimos atentamente os acontecimentos no que diz respeito à legislação pendente na China relativa à segurança nacional, ao contra-terrorismo e à regulamentação das ONGs, que parece pôr em causa o compromisso da China de aumentar a abertura e pode, se for aprovada na forma atual, resultar em abusos dos direitos humanos, indicou o porta-voz Kirby. Neste 26º aniversário, os Estados Unidos apelam ao governo chinês para cumprir os compromissos internacionais de proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais e ponha fim à intimidação, detenção e outros maus-tratos de indivíduos que pacificamente procuram a justiça e a igualdade para praticar a sua religião ou expressar os seus pontos de vista. Foi o editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, o dia 12 de junho de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.